Está no ar. O programa Papo e Gestão. O programa Papo e Gestão.
Muito bom dia aos nossos ouvintes em todo o sul e extremo sul da Bahia, você que está acordando agora, a turma que está desde cedinho curtindo a gente, pessoal que está em casa, você que está no trabalho, você que está tomando aquele cafezinho gostoso aí, a turma das feiras livres, você enfim, em todo o sul e extremo sul da Bahia, que adora acordar bem informado, a gente está chegando para mais um Papo e Gestão deste sábado, este sábado que daqui é a 44 minutinhos mais precisamente, professor, vamos estar dando início à primavera, então estamos nos últimos minutos aí do inverno. Bom dia, Joabes da Gabriela FM.
Viu como ficou isso aqui agora? É Joabes da Gabriela FM. Bom dia, Renatinho. Bom dia, ouvinte da rádio. Sempre um prazer, meu Renatinho, estar aqui aos sábados conversando contigo. E quando você fala em primavera, me lembra um fato interessante. Estava discutindo com um amigo meu esse dia, ele falando assim, mas quanta folha, quanto sujo tem léu sem folhas? Epa, folhas não é sujeira, folhas não é lixo. Folhas é tempo, é temporada, é momento da história, é primavera. A pessoa acorda e diz, rapaz, não é que você está falando um fato diferente? Folha não é lixo, folha é primavera. Ok? Bom dia a todos, bom dia à região que nos ouve.
Isso.
Sejam todos bem-vindos ao nosso programa.
Pois é, estamos chegando para mais um Papo e Gestão, nesse sábado muito mais que especial.
No Papo e Gestão, é hora do Simples Assim.
E agora, chegou a hora do Simples Assim, não é isso, professor?
Exatamente nessa linha. Eu quero tocar no Simples Assim num fato interessante. E vai ser sobre política hoje, mas com todo cuidado que nos é peculiar. Sabe como é que nós estamos tratando a política, doutor Alá? Como um jogo de tênis. É um contra um, não tem equipe. Não tem mais aquela ideia do conjunto da obra, da formatação do secretariado, do plano de governo, do respeito às leis orçamentárias. E eu quero aqui desconstruir isso. Política, embate eleitoral, não é um jogo de tênis. Requer muito mais. Requer, por exemplo, eu estou anotando aqui algumas coisas que requer isso. O que o candidato deve ter sentimento de pertencimento com o município onde ele quer administrar? Quando você tem sentimento de pertencimento, você tem algo que lhe move de dentro para fora, que é o desejo, a vontade de construir uma cidade melhor. É o desejo, a vontade de construir uma administração melhor. Uma administração direcionada para a qualidade de vida das pessoas. E eu comecei a anotar aqui umas coisinhas. Responsabilidade com dinheiro público. Ora, se eu não tenho responsabilidade com dinheiro público, eu não devo nem tentar ser gestor. Porque o dinheiro público é para ser gastado da melhor maneira possível, aplicado dentro do princípio da legalidade, daqueles princípios fundamentais da administração pública. Outra questão que me achou interessante é a eficiência. E aí não cabe novamente a questão do jogo de tênis. Porque a equipe, e não é um, é uma equipe, tem que buscar eficiência na gestão pública. E eficiência não deve se confundir com eficácia. Enquanto eficácia é resultado da aplicação do método eficiente por alguém da gestão, eficiência é o próprio método aplicado. Então, quando você tem uma metodologia adequada e de boa qualidade, você tem mais eficiência na gestão pública. Uma outra questão também é a questão dos resultados. E aí me aponta certas candidaturas dizendo, é a melhor candidatura essa. Aí você vai ver os resultados da pessoa, são péssimos. Ora, como é que eu sou bom gestor com péssimos resultados? A gestão é avaliada por resultado e não por discurso. Então é preciso que a gente veja onde essas pessoas passaram, o que elas fizeram na vida pública ou privada e ver os resultados alcançados por essas pessoas. Isso sim é gestão. Uma outra questão é priorizar as demandas sociais tão fundamentais para a sociedade. Porque no fundo, no fundo, o povo quer o quê? O povo quer qualidade no atendimento das suas reais necessidades. E aí perguntaram ao povo de Deus, quais são as suas maiores preocupações no ano passado? Ele colocou saúde em primeiro lugar. Aí depois ele falou, transporte público em segundo lugar. Aí eu me preocupei, vai cair a educação agora, a educação ficou em quinto lugar. Mas eu gostaria e sonho um dia em educação estar em primeiro lugar. Quando o povo coloca a saúde em primeiro lugar, é porque a situação é tão ruim da saúde que ele termina priorizando aquela coisa mais imediata dele, que é a sua saúde física, sua questão pessoal. E o transporte coletivo é o que me parece que não tem mais solução. Então, essas prioridades, defesa dos interesses da sociedade, então, gestão pública, candidatura é muito mais do que um jogo de tênis, é um jogo de construção de objetivos, de equipe, de montagem de governo, de qualidade de gestão e de pessoas qualificadas. Esse é o nosso Simples Assim de hoje.
Ok, e lembrando, melhor dizendo, que daqui a pouquinho a gente vai ter o super esperado hipocrisia.com, daqui a pouquinho também a gente vai trazer muita informação bacana, porque chegou a hora do Gente que Constrói Ilhéus.
É hora de conhecermos gente que constrói aqui no Papo e Gestão.
Professor Joabes, fique à vontade para fazer aí, de repente, aquela apresentação especial.
Obrigado, Renan. Eu vou dar uma ajuda a esse companheiro hoje. Ele não é de Ilhéus, não. Ele é um papajá que é de Itabuna, mas é uma pessoa que tem uma vida construída nos interesses do sul da Bahia e da Bahia. É advogado, pai de família. Ele sempre se coloca como esposo de Alana, minha cordial amiga, que é quase que uma cunhada pela consideração que eu tenho a esse companheiro. Doutor Alagoas, quem é o senhor?
Rapaz, depois de uma apresentação como essa, a gente fica até, né, com medo de dizer. Eu sou o estagiário de Dr. Joabes Ribeiro. É esse que eu fico me... Sim, porque Joabes é um amigo e irmão que a gente conhece. Trabalhamos nessa área do direito público há quase 30 anos, na época que eu ainda tinha cabelo. Então, é que vocês não podem nos ver aqui, mas eu já fui uma pessoa nova com cabelo, militando justamente no municipalismo, que foi a época que eu conheci Joabes ainda vereador. Eu não tinha nem sido presidente da Câmara de Vereadores. Depois, como presidente da Câmara de Vereadores, fez aquela verdadeira revolução do ponto de vista não apenas administrativo e legislativo, mas operacional, tanto que alçou voos mais altos. Chegou a ser presidente nacional da União de Vereadores do Brasil e ali a gente pôde colaborar como seu procurador nacional, né? E aí começamos essa estrada no direito administrativo e municipal.
É a honra nossa da Bahia, né? Então tá lá o porquê do Alá, advogado, pai de família, militante, produzir livros.
Por conta justamente da gente ver a carência, principalmente nesse nicho de mercado que a gente milita, Joabes, que é justamente o municipalismo, tanto em relação a prefeito como em relação a vereador, é muito escasso material que você tem, principalmente um material mais prático, mais chegado para o dia a dia do gestor, do administrador. Pensando nisso, foi que nós produzimos algumas obras, né, que é o processo legislativo na prática, e a última obra que vendeu aí, né, graças a Deus, mais de 1.200 exemplares em pouco mais de 3 meses, que é o Manual Prático para as Eleições Municipais.
Eu tive a honra de produzir o prefácio, né?
Oh, a honra foi nossa de tê-lo ali.
Quero lembrar aqui, viu, Renatinho? Eu estava lá na casa dele e ele ia produzir 500 ou 700 livros.
Foi.
Vendeu em 2 meses, 700 já ultrapassou 1.000. Ou seja, quando tem carência, quando o produto é de qualidade. E uma coisa interessante no seu livro é a acessibilidade dele. É fácil a leitura.
Pois é,
você,
porque a gente não fez uma...
Você dá um conteúdo técnico sem o exagero do tecnicismo.
Pois é. Renatinho, a gente produziu um livro para que você, como jornalista, pudesse ler, ajudar a interpretar justamente o dia a dia das eleições, as fases, pré-campanha, campanha, o que pode, o que não pode, para que o candidato também pudesse, sem muito juridiquês, entender o que é o quociente eleitoral, como é que faz conta, como é que se elege, para que o pessoal que gosta, os curiosos, que a gente tem muita gente que gosta de discutir política, possa discutir política com propriedade, porque você vai ter ali o embasamento jurídico necessário a que você possa fazer a discussão em alto nível e não falar besteira, como a gente vê muita gente aí falando, justamente por falta de conhecimento. Pra você ter uma ideia, Renatinho, as pessoas ainda estão pensando que nessa eleição agora, para vereador, a conta é como se fosse na outra eleição, e não com a aplicação da regra do 80-20, que muda por completo. Nós não teremos mais vereadores eleitos aqui na cidade de Ilhéus e na cidade de Itabuna com menos de 1.000 votos. Vejam aí, por que é que eu estou falando isso aí? Por conta do quociente eleitoral. Aí você vai dizer, ah, mas o quociente eleitoral em Ilhéus não vai girar em torno aí de seus 800 votos e tal, né, que é dentro da coisa? Sim, mas se você for observar que vão ser eleitos os mais votados, se você trabalhar para ter 800, 900 votos aí, você fatalmente não vai. Esqueça você ter vereador aí de 400 votos, como teve agora, de 500 votos, de 600 votos. Você vai ter vereador acima disso. O que é bom, porque você vai representar uma camada maior da população. Não vai acontecer...
Maior representatividade. Perfeitamente.
Poxa, hoje em dia você tem Ilhéus suplente com mais de 1.000 votos, com 1.100, 1.200 votos, né, como é o caso do Nery, que ficou de fora, enquanto gente com 300, 400 votos foi vereador.
Baiano do Amendoim entrou terminou entrando com menos de 400 votos.
Pois é. Então, para acabar com esses absurdos, foi que a legislação alterou. E tem gente que está fazendo a conta errada, pensando que ainda vale a eleição, o que foi para a eleição passada. Essa eleição aí, o que se preconiza é justamente isso. Você ter eleitos aqueles que, de fato, representem o maior número possível da parcela da população.
Eu queria já entrar direto no dia da eleição, que é o objeto de sua presença aqui, doutora, mas eu quero fazer, por que no Brasil a cultura não tá no script do programa? Por que essa cultura da pré-campanha, se não existe legalmente a figura da pré-campanha?
Foi uma invenção que tiveram quando diminuiu com a campanha.
Tá vendo, Renato? Tem invenção também na lei eleitoral.
O que mais tem? Nunca você vai ter uma eleição igual a outra. E sempre colocam justamente bucha de canhão, né, ratinho de laboratório, vereador, né, os candidatos a vereador, porque é onde se fazem as experiências.
Se der certo, repete nas deputadas. Se der errado, muda.
Não faz, muda. E vai mudar. Essa regra do 80-20 mesmo não vai ser utilizada para
deputado. Não vai prosperar
para o
futuro.
Não vai prosperar. Por conta justamente das confusões. Igual a federação. Onde aplicou-se a federação, deu problema, deu embrólio. O único lugar que eu vi que a federação não teve problema foi aqui em Ilhéus. Fora isso, em Itabuna teve problema, em Tarantim teve problema, Quijingue, lá no sertão, teve problema, todo canto teve problema da federação. Né? E aí é uma fórmula que não vai ser repetida também, né, aí para frente. Mas você me perguntava, né, com relação à questão das eleições, da pré-campanha. A pré-campanha, como eu estava dizendo, a eleição... Antigamente eram 45 dias, e aí se achou que ela era longa demais, e que por ser longa demais você tinha que diminuir. Ah, mas vai diminuir a campanha? Então, aliás, minto, 90. Diminuiu para 45. Sim. É isso, diziam que 90 era longa demais, e aí se diminuiu para 45 dias. Só que aí disseram, 45 é pouco, então vamos criar a figura da pré-campanha. Oh, meu Deus do céu, para que fizeram isso? Pré-campanha não tem prazo de início. Tem apenas o prazo do fim, que é quando começa a campanha. E aí tem gente que mal acabou a eleição de presidente da República e de deputado, já começou a pré-campanha. Então você tem hoje aí pré-campanhas que estão demorando 2 anos. Imagine o custo. Porque a ideia da criação, da diminuição dos 90 dias para os 45 dias, era você criar uma campanha mais barata, mais acessível, né? E isso acabou...
E permitir que tenha administração pública.
Pois é.
O tempo todo de política.
Agora você fica 2 anos em campanha, então você não tem tempo de fazer gestão. Isso foi um horror. E o pior... A pré-campanha é terra de ninguém, não existe regramento. A única coisa que você não pode é fazer pedido explícito de voto. Ó, que coisa! E o implícito? Aí é que vai aquela história de dizer que, tem que o pedido subliminar de voto com uso de palavras mágicas. Aí o povo fica doido, que é palavras mágicas?
Depende do que cada um entende.
Pois é, aí é interpretativo. A gente vai depender do que o juiz eleitoral, que via de regra não entende de eleitoral. Por que que eu digo isso? Porque o juiz eleitoral você não tem, infelizmente o Brasil, apesar de termos eleições de 2 em 2 anos, você não tem a carreira de juiz eleitoral. Ninguém estuda para ser juiz eleitoral, você estuda para ser juiz geral.
Termina pegando magistrado, já tem uma exacerbação grande de atividades e acumula mais ainda.
Acumula mais, em vez de você ter um juiz específico que sabe, aí via de regra o quê? O chefe do cartório eleitoral sabe mais que o juiz eleitoral, e aí se você já criou inimizade com o chefe do cartório eleitoral, pode ter certeza que tudo que você for fazer ali, você vai tomar pau. Por quê? Porque quem, na verdade, redige as coisas é o chefe do cartório eleitoral. Porque o juiz, você, em 3 meses, olha, a gente mexe com isso o quê, Joás? Quase 30 anos na área pública e em direito eleitoral. Tem um livro publicado na área. E eu não sei tudo. Imagine um cidadão que foi capacitado há 3 meses atrás para gerir uma eleição.
Sobrecarregado de atividade.
Pois é.
Os juízes estão sobrecarregados de atividade. Eu acho até que a justiça, eu defendi aqui, dei nota máxima para a justiça ministrando pelo que ela representa no país, pelo que ela representa para a gente de importância. Mas eu quero fazer uma pergunta importante. Qual o papel da justiça eleitoral no dia da eleição?
É o mais importante. O juiz eleitoral é a maior autoridade. Pra você ter uma ideia, dentro das sessões eleitorais, a polícia não pode transitar, não pode entrar. Ela tem que ficar pelo menos a 100 metros dos locais de votação. Ali dentro, os juízes eleitorais e os membros da mesa receptora de votos são as autoridades máximas. E ali... tudo, ele pode até dar voz de prisão. Por quê? E chamar a guarnição policial que está próxima para poder estar ali. Então, nesse dia, a justiça justiça eleitoral, é por isso que a gente fala, né? Graças a Deus que nós temos juízes aí que, apesar de sobrecarregados, né? Aqui não é crítica aos juízes, não, entenda, né? Porque eu acho que deveria ter uma justiça eleitoral específica com juízes eleitorais para poder você estar ali. Mas no dia da eleição é isso, porque é aquela história. Entrando no nosso tema, o dia da eleição já começa às 7 da manhã, que é onde os mesários e fiscais de partido devem estar presentes lá para poder ligar a urna, se emitir a zerésima, que é aquele boletimzinho onde está comprovando que tem zero voto ali, onde todo mundo que quiser ali assina aquela zerésima, guarda, abre-se a ata de votação e inicia-se às 8 da manhã, em ponto horário de Brasília, a votação. E a votação vai até às 17 horas.
Mas eu quero devagar. Dessa composição de mesários, são cidadãos comuns que são chamados pela justiça eleitoral, não é isso?
Exato.
Esse grupo de 3 ou 2 pessoas tem um comandante, tem um que manda mais do que o outro?
Tem, é o presidente da mesa.
É o presidente da mesa.
E via de regra é alguém com já experiências em outras eleições para poder estar ali. Mas nada impede que uma pessoa que sem experiência seja, fique
qualificado,
ali como presidente. Porque você tem um treinamento dos membros da mesa diretora. E também pode acontecer, né, por um acaso, de alguém na hora lá faltar. Aí você pode fazer também a substituição daquelas pessoas
de imediato.
A legislação também prevê isso. O juiz eleitoral é comunicado, às vezes ele vai lá no local, vê como é que é e tal, e aí nomeia aquela pessoa para poder desempenhar aquele munus público. E tem vantagens também, não é só ônus que a pessoa diz, pô, vai passar o dia todo ali. Não, isso aí, você vai fazer um concurso público, é ponto para desempate, né? Você, se for funcionário público, você ganha mérito ali para poder você...
Cidadania tem que valer alguma coisa.
Não, mas é um ônus que você tem, necessário para que nós tenhamos o processo democrático, e você tem justamente isso aí. É igual você servir como jurado no júri, né? Você tem aquelas vantagens, conta para você. Não é todo mundo que é designado para funcionar como membro de mesa diretora e principalmente presidente de mesa receptora durante as eleições.
Filiado do partido político pode fazer parte dessa mesa?
Bom, filiado pode, agora não aquele filiado detentor, que seja detentor de mandato dentro do partido. Um tesoureiro,
um presidente,
secretário. Não, esses aí não podem, esses aí têm impedimentos.
O militante de partido, mesmo não sendo diretor, mas é presidente de sindicato, pode fazer parte?
Não pode. Por quê? Porque ele também é aquele tipo de coisa,
tá,
né?
Está vinculado,
tem algum tipo de vinculação. O que se pede das pessoas são justamente isso: isenção, porque você vai estar ali. E é por isso que você tem os fiscais, que são um de cada partido ou coligação que esteja participando do pleito majoritário, que vai poder estar ali e vigiando. Tanto que as pessoas da mesa não podem ir vestidas com as cores de candidato, de determinado candidato, para que não haja uma influência também ali.
Perfeito.
E cabem aos fiscais, que também não podem ir no dia trajado. A gente até recomenda, com os treinamentos que a gente faz, vá vestido de branco, que é neutro, para você estar ali, porque ali você está trabalhando também como membro da justiça, porque quem é fiscal designado, os delegados também, são membros da justiça eleitoral durante aquele dia, porque eles estão ali para que o processo eleitoral ocorra da forma mais transparente possível.
O que ocorre então? Eu estou início só a fase da justiça então.
Vamos lá.
17 horas acontece o quê?
Encerra. Agora, não é porque encerrou a votação no Brasil, que é 17 horas de Brasília, que se alguém está na fila para votar, não vai votar. Vai votar. O que é que se faz ali? Encerra a votação, fecha ali, pega-se aquelas pessoas, distribui as senhas para as pessoas, e aquelas pessoas que estiverem na fila às 17 horas, a última... Tanto que a ficha é distribuída de trás para frente, né? Para que, dali em diante, você possa só aquelas pessoas. Chegou 17-1, não estava na fila, infelizmente não vai poder votar. Só vai votar quem estava às 17 horas na fila, aí se encerra a votação.
Bacana, para você que está aí ligado na programação da Gabriela FM, esse é o nosso Papo e Gestão. Estamos conversando com o Dr. Alan e esclarecendo algumas situações sobre as eleições, é para você tirar até suas dúvidas. E eu vou tirar as minhas aqui, viu, doutor?
Poxa, estamos aqui para isso.
Presta bem atenção, existe aqueles mitos de votar nulo, anula a eleição. E voto em branco vai para quem está ganhando. Voto em branco é igual a voto nulo. Esclarece isso pra gente, por favor.
Boa pergunta, Renatinho. Muita gente... Ó, isso sempre desde quando a democracia foi restabelecida no Brasil, que é assim, voto branco e voto nulo não vale nada. Absolutamente nada. É apenas uma forma de você, se acha que não tem ninguém que você que lhe represente, você vota em branco. Eu acho uma grande bobagem, né? Ou vai lá e anula seu voto também como uma forma de protesto, pessoal dizia. Se apenas você, Renatinho, votar em você mesmo como candidato e o único voto válido foi esse para você, você vai estar eleito com um voto, apenas esse voto dado a você. Porque o que se conta são os votos válidos. Você exclui voto branco, exclui voto nulo e coloca ali. Não existe essa história de, ah, se tiver mais de 50% de votos nulos, anula a eleição e nós vamos ter uma nova eleição. Isso é mentira. É uma criação, uma ficção, para poder tentar justificar essa questão aí, não. O que a democracia brasileira preconiza é o voto válido. E o voto válido é aquele dado a alguém. A pessoa pode ser eleita apenas com um único voto.
Doutor Lagos, concluída a eleição às 17 horas, a justiça vai então recolher tudo isso e ela vai fazer a computação de votos. Esse espaço, os fiscais de partido têm direito de estar lá? Como é que funciona isso?
Vamos lá. Encerrou a eleição, a gente tem que primeiro analisar gente ainda na fila para votar ou não. Quem estiver na fila às 17 horas em ponto, vai ser distribuído senhas e de trás para frente.
O último para o primeiro.
Porque se você chegar depois 17:01, não estava ali na fila, você não irá votar.
Até porque quem está na fila chegou às 17, está no horário.
Está no horário.
Seu direito de voto.
Seu direito de voto. Então ele vai ser preservado esse direito de voto. Encerrou todo mundo. E do mesmo jeito como você no início, lembra que a urna emitiu a zerésima, dizendo que tinha zero voto?
Perfeito.
Agora você emite o boletim de urna. Esse boletim de urna que vai computar todo direitinho ali a quantidade de votos que cada um teve. Você, como fiscal do partido, pode pedir uma cópia. Tem direito a ter uma cópia do boletim de urna, até para que você possa fazer uma contagem, né, paralela, né, apuração paralela, e você ter os resultados antes até mesmo dos resultados da justiça eleitoral. Pois não, Renatinho?
Doutor, ainda falando sobre essa questão do boletim de urna, queria aproveitar essa carona aqui, porque tem muitas pessoas que às vezes diz o seguinte: se você não votar em mim, eu sei que você não votou, eu vou saber. Existe essa possibilidade do candidato saber que outra pessoa não votou nele?
Só se a pessoa entrar na cabine indevasável com um celular e filmar. E é proibido justamente você fazer, justamente, entrar na cabine com outra pessoa. Antigamente você chegava e levava, não,
se vou levar o voto é secreto?
O voto é secreto, não tem como. E a máquina ali, isso que se imprime lá, não tem, não diz o seu nome, não. Renato votou em Joabes. Não tem isso lá. Só vai ter dizendo a quantidade de votos que Joabes teve. Vai dizer lá, Joab, 50 votos, Alberto teve 30, né? Gabriel, 20, e aí vai dizendo justamente em relação a quem foi, mas não vai identificar quem foi que votou em quem. Isso não existe, é mito, viu? Então pode votar. Por isso que a própria Justiça Eleitoral hoje proíbe. Antigamente, lembra? Você pegava, não, vou ensinar meu filho a votar, venha cá, aí você entrava. Só que certeza tem que aquele menino que está me acompanhando é meu filho? Pode ser um olheiro contratado para estar ali e ver se você votou ou não votou na pessoa. E isso acontece muito no Rio de Janeiro. As milícias usam de pretexto lá, você tem que votar e tem que trazer a prova. Aí a pessoa vai, leva o celular. Aqui, ó. Esse relógio aqui, ele fotografa. Então, quem está na mesa ou quem é fiscal, tem que estar também atento a isso. Dizer, epa, ó, tem que deixar toda
caneta,
qualquer caneta
fotográfica
que filma. todo e qualquer equipamento eletrônico tem que ser deixado na mesa receptora e você, de livre e espontânea vontade, sozinho, vai para a cabine devasável e vota naquele que você acha que é o melhor para gerir os destinos de sua cidade.
Ainda nessa fase, os partidos, nesse processo final da Justiça Eleitoral, os partidos podem ter fiscais também no fórum. Naquele momento ali o juiz está computando tudo isso. Continua esse direito dos partidos?
Continua do mesmo, e agora tem a quantidade. Perfeito. Via de regra são os delegados que estão ali. O fiscal de sessão não vai ter acesso. Você vai ter o representante da OAB também ali, você vai ter pessoas, representantes de outros conselhos ali, que vão estar observando e vendo a lisura do processo. Nada é feito no breu das tocas. Tudo tem que ser feito às claras, e aí você vai ver, feita a totalização dos votos, e tem que bater a totalização dos votos ali, o que está no chipzinho, no cartão ali, com o boletim de urna. É por isso que é importante você, que é fiscal de partido, estar ali, recolher, levar na sede do partido, para que o pessoal possa fazer essa apuração paralela e até checar os dados. E, via de regra, Renatinho, e doutor Joabes, você sabe até quem foi eleito vereador antes de se proclamar o resultado oficial, porque você faz a conta ali.
Eu já sabia que quando ganhava, eu ganhava a eleição. Eu já tinha essa ideia. Porque você, a contabilização paralela ajuda muito as pessoas nisso.
E cria aquela história, você saber se de fato o que está naquela urna ali, se houve, como o pessoal fica dizendo, se roubou, você entra, que o sistema é falho. Não, o sistema é fechado. Não tem como o hacker entrar na urna. É por isso. Aí você diz, mas quando totaliza os votos, não, é fechado também ali o sistema de totalização. Depois é que você vê ali, faz os resultados, é que faz a unificação já com aquele resultado da apuração que foi feita ali. Não tem como o hacker entrar e você vai ter o seu voto respeitado.
Eu acho que o Brasil avançou muito nessa área, é um modelo inclusive que é copiado pelo país, mas não dá para comparar Brasil com Venezuela nesse assunto.
Não, aí o pessoal gosta de, olhe bem, é umas besteiras, de ideologizar tudo. Uma coisa é o governo que está à frente do Brasil, outra coisa é quem está à frente da justiça. Não é, quem cuida disso aí, vem organismos internacionais, vão estar lá observando, do mesmo jeito como observaram a eleição da Venezuela, e o pessoal rechaçou ali, dizendo que realmente ali tem indícios de irregularidade. Os olheiros internacionais também vão olhar a nossa eleição aqui, e todo mundo referenda e diz que a maior democracia direta do mundo é a nossa.
Porque se eu tenho certeza que venci, por que eu não permiti que as pessoas vejam os boletins de urna, como aconteceu na Venezuela? Então, se eu tenho tranquilidade, eu não tenho que me preocupar com segredo ou com esconde. Quando você esconde, é porque tem problema.
Pois é, aquilo ali realmente, lá, a Venezuela é
um caso à parte.
É um caso à parte.
Ultrapassada a questão da justiça eleitoral, eu acho que deu para contemplar todos os nossos ouvintes, vamos tratar por a questão dos partidos. Quais as obrigações e os direitos do partido político no dia da eleição?
No dia da eleição, cada coligação tem direito a ter um fiscal dentro do recinto de votação.
Porque no recinto, um em cada sessão, no caso.
Um em cada sessão. Normalmente a gente pede que tenha um e outro suplente, para que você não deixe de ter alguém lhe representando e fiscalizando ali dentro. Essa pessoa tem que, como eu disse, um vestuário neutro. Ela vai ser identificada através do cartão,
crachá,
ali,
do crachá.
E o crachá de fiscal, ele também tem que ser neutro. Não pode ser das cores do partido, não pode ter indicativo de voto, nada de nada. Só vai constar ali o símbolo do partido, sem número, o nome grande fiscal, tem tamanho também pré-determinado pela justiça, tamanho máximo para você colocar ali, é todo organizado.
Se não vem o projeto, e tu grandão termina criando uma visibilidade maior.
E aí já pensou, pegar um cartaz e pendura aqui na pessoa, fica aquela coisa gigante, chama mais atenção do que todo mundo. E a função do fiscal é ser discreto e observar se o processo está correndo de forma correta, se alguém avançou, porque pode acontecer. A gente já viu casos, da pessoa ir votar com o santinho, que é permitido você levar a cola, e largar a cola lá, para poder tentar
influenciar. Já vi muito isso em eleição, já vi muito isso.
Colar praguinha lá no negócio, porque é aquela história. O eleitor, ele pode ir todo fantasiado do candidato que ele quiser. Porque a manifestação individual, olhe, dois eleitores juntos já não pode, já é aglomeração. Mas ele individualmente, de bandeira, boné, camisa, todo de praguinha, pode, não tem problema nenhum.
Agora, ele é eleitor.
Ele é eleitor.
O direito agora, de manifestar sua posição. Manifesta,
agora, é silenciosa. Ele não pode chegar com um megafone, vou votar em fulano, vote em fulano. Não pode. A manifestação é individual e silenciosa. Ele pode. Agora, quem é mesário, não pode. Mesário está ali. Ele é funcionário da Justiça Eleitoral até se encerrar o trabalho dele. Enquanto isso, ele tem que se portar como funcionário da Justiça, por isso que tem que ir também trajado de forma neutra, da mesma forma que o fiscal, e respeitar e observar justamente que nós tenhamos eleições limpas.
Eu acho que ficou claro a questão do fiscal de partido. Qual é o papel do delegado?
O delegado coordena, né? O delegado
está acima dos fiscais.
O delegado, ele vai passar pelas sessões eleitorais, vai ver como é que está. É ele que se dirige normalmente com o juiz eleitoral, porque quando tem algum tipo de irregularidade ou ilegalidade, o fiscal tanto deve pedir ao presidente da mesa que consigam aqui na ata, porque tem uma ata que vai dizer tudo o que aconteceu, o horário que começou a votação, as intercorrências que ocorreram e o horário que se encerrou ali a votação. Tudo isso tem que estar lavrado na ata. Então, você como fiscal pode pedir aquilo ali. Se não for atendido, aí você aciona o delegado, que aciona o juiz eleitoral, que aí vai ver o que é que está acontecendo de fato e de direito. Teve alguma algazarra, teve alguma coisa a mais ali na eleição, o fiscal tem que estar comunicando justamente ao delegado. É o delegado partidário que cuida justamente da gestão, vamos dizer assim, da fiscalização geral de uma eleição.
Qual o papel jurídico do corpo jurídico do partido no dia da eleição?
É o mais importante. A gente costuma falar que partido organizado tem que ter corpo contábil e corpo jurídico bom para poder desempenhar as atividades e gestões próprias dele. No dia da eleição, por exemplo, é o corpo jurídico que vai fazer esse acompanhamento junto com o delegado das ilegalidades que porventura venham ser apuradas, né? Fazer até a questão da prisão, porque qualquer eleitor pode decretar prisão ali se vê em flagrante, chama a polícia. Normalmente a polícia, como eu disse, ela não pode estar dentro da sessão de votação, mas ela vai estar próximo aos locais de votação para garantir a ordem, porque vai ter bagunça, evitar que você tenha boca de urna, evitar que tenha o crime do derrame, que é aquela história de você derramar vários santinhos nas dependências, né, próximas ao local de votação. Então, cabe a você, justamente, do jurídico, ver essa aí, peticionar ao juiz, falar das ilegalidades, e quando houver prisões, né, que são detenções feitas ali no dia da eleição, que não é a prisão em si e tal, né, vai acompanhar no termo circunstanciado, porque a partir de, acho que amanhã, viu, Joabes, 15 dias das eleições, já não pode mais
a prisão
do candidato. Aquele que está como eu, você, não. Aí é no dia da eleição, que é o nosso dia, que são 48 horas da eleição, é que você, né, ninguém mais pode ser preso. E, né, zelar justamente para que nós tenhamos eleições limpas. O corpo jurídico é fundamental nesse sentido.
Seguindo então com o nosso Papo e Gestão, hoje a gente esclarecendo aí algumas ações, né, para você que está se preparando para as eleições, para você que vai ser mesário, para você que pela primeira vez foi convocado pela Justiça Eleitoral, e é claro, já ficar ciente de algumas ações. Doutor, eu vou tirar uma dúvida aqui. Na eleição passada eu não votei, eu posso votar nessa eleição?
Via de regra, sim, porque seriam que 3 turnos seguidos é que deixariam você sem possibilidade de poder votar, inabilitado para votar. O que é que eu recomendo quem fez isso aí? Entre no site do TSE com seu título de eleitor e você puxa lá e pede uma certidão de quitação eleitoral. Ali vai dizer se você está apto ou você não está apto. Mas se foi apenas um turno de votação que você perdeu, que deixou de fazer, você não vai ter problema nenhum com relação àquilo. Isso é, se você já não justificou, que você pode justificar. As mesas receptoras de voto, né, por conta da tecnologia, hoje em dia também são mesas de servem para justificativa de voto. Eu estou em outra cidade, me dirijam a uma sessão eleitoral onde tem uma fila menorzinha, né, porque você pode ir para qualquer sessão, e vou ali e justifico o porquê de eu não ter podido ter votado no dia. Se você justificou, mesmo que você não tenha votado, você já cumpriu o seu papel e você não terá problema nenhum de ir votar. Ah, mas eu tô sem meu título de eleitor porque eu não fiz o recadastramento. Se você souber onde é a sua sessão eleitoral, basta você ir votar com um documento oficial com foto e você vai votar. Ah, mas meu documento oficial com foto tá vencido. Não tem problema. Mesmo vencido o documento, você pode ir votar. Agora, a foto não pode ser, por exemplo, você criança e aí você agora adulto, você votar
com 15 anos.
Aí aquele, o cidadão pode chegar e dizer, não, aí não é você. Mas fora isso, você pode votar. Você tem que estar ali pelo menos parecido com você na foto para poder chegar e votar. Porque o que se quer é que você vote. Agora você tem que provar que foi você que está votando e não é está votando em nome de terceiro.
Aglomeração no local de votação.
Isso acontece muito. Mas é crime, é aquilo que a gente falou. A manifestação individual do eleitor pode. Agora, juntou 2, 3, 4, já é aglomeração. E aglomeração no dia da eleição não pode. Por quê? Porque você tem que ter a liberdade, você não tem que ter nenhum tipo de coação para achar que você tem que votar em candidato A ou candidato B. Então, isso é proibido e pode dar, inclusive, prisão.
Tem alguma pergunta mais, Renatinho?
Aquelas pessoas, como o senhor acabou de dizer, não pode ter aglomeração, não pode ficar forçando o voto. E aquelas pessoas que de repente são pegos fazendo boca de urna, o que é que acontece com essas pessoas?
É crime, né? Boca de urna é crime. Agora a gente sabe, não vamos tapar o sol com a peneira. Tem. E a justiça eleitoral é complicada. Aqui, né, nos maiores colégios eleitorais é que a gente vê aglomeração de gente, porque tem gente que vai votar e em vez de ir para casa, não, fica lá, esperando, piruando, né, torcendo, vendo. Tudo isso aí é crime, mas é tolerado. Por quê? Porque às vezes você está aglomerado, juntou os amigos, mas não está pedindo voto, ou está sendo discreto até no pedido do voto, então não está chamando tanta atenção assim. E aí a justiça olha, né, a polícia olha e diz, não, aquilo ali tá tolerável, né? Mas não é correto. O correto é você votou, vá para casa, acompanhe a votação. Inclusive é por isso que em alguns municípios, não é regra, né? É até a justiça eleitoral determina a proibição de venda de bebida alcoólica no dia, para evitar justamente que a pessoa, né, se exacerbe e tal, e queira partir, porque você sabe que o homem, quando bebe, a mulher também, pode dar complicação.
E
né?
Muita.
Né? E aí a justiça eleitoral, às vezes, determina que 48 horas antes, ou até 24 horas antes da eleição, seja proibida bebida alcoólica. Aí tem gente que já faz seu estoque regulador para guardar, vai para casa, fica acompanhando lá a votação, e depois das 17 horas, aí é festa.
O que está proibido é a venda.
É a venda.
Se eu em casa, eu posso sair consumindo, é
pode
isso?
Pode consumir, não tem problema nenhum. A venda de bebida alcoólica é que é proibido no dia da eleição.
Tem mais alguma pergunta, Renato? Eu acho que me sinto contemplado pela qualidade das respostas, da informação. O que a gente quer mesmo é trazer para o nosso público as informações pertinentes ao momento da eleição. Então, olha lá, muito obrigado pela sua presença aqui. Só fez bem a todos nós. Eu conheço a sua história, eu conheço o seu conteúdo, a sua capacidade técnica, mas não sai ainda que tem um tema que eu gostaria de sua participação.
Muito bem, esse é o nosso Papo e Gestão de sábado. Hoje especial com o Dr. Alagoas. A gente inclusive falou sobre as eleições, mas depois desse papo muito que bacana, desse papo show de bola, muito esclarecedor, chegou a hora do Nota Máxima aqui do nosso Papo e Gestão.
Agora no Papo e Gestão, saiba que merece Nota Máxima.
Eu estou muito feliz com a Nota Máxima de hoje, porque aconteceu um fato que me agradou muito. Eu não sei se vocês lembram, no mês de março eu falei assim, homem que agride mulher, tinha um complexo de Carmen Miranda. Eu acho que eu brinquei até na Cardeal sobre isso. Quando eu vi essa notícia, um humorista tratando disso, ele disse o seguinte, você só agride aquilo que você quer ser e não pode. Então ele entende que o homem que agride mulher gostaria de ser mulher. Você já agrediu alguma mulher, Renatinho? Graças a Deus por isso. Então, como ele não consegue ser, ele agride aquilo que é ser. Então, o STF reconheceu que aquelas leis municipais. Sabia que eu fiquei, quando você postou aquilo, eu fui pesquisar, que eu vinha defendendo isso há muito tempo. O STF reconhece que as leis municipais que proíbem a nomeação de condenados pela Lei Maria da Penha tem validade. É legal. Cara, eu fico muito feliz por isso. Eu quero seu comentário sobre isso. Eu quero repetir aqui. Todos aqueles condenados por agressão à mulher, na qualquer de suas formas, inclusive o feminicídio, estão proibidos de exercer cargo público se houver a lei municipal. E se não houver a lei municipal lá também?
Aí é onde
é um hipócrita.
É o limbo da lei, porque você tem que ter regulamentação. É aqui, o Supremo Tribunal referendou aquela máxima de dizer que quando é assunto de peculiar interesse do município, cabe ao legislativo local regulamentar. E eu entendo que isso aí deveria ser uma norma geral, né? Eu acho que toda administração, tanto municipal, estadual, federal, deveria abarcar isso. Mas infelizmente não é assim, né? O legislador federal ainda não regulamentou esse tipo de matéria. E como ele não regulamentou essa matéria, e é uma matéria de interesse local, olha aí o Supremo dando o aval para aqueles municípios onde... Ilhéus tem isso?
Não sei, tem?
Aí, Ilhéus, por exemplo.
Não, a vereadora Isa de Canaveiras comemorou, a vereadora Vânia de Camacã comemorou, a vereadora Nubem de Itapicuru comemorou, a vereadora Viviane Margosa já me ligou. Estamos felizes com essa notícia que você postou aqui. Mas foi importante isso.
Olha aí, então é isso. Os legisladores locais, quem ainda não fez, olha aí a oportunidade de você prestar um grande serviço para a sua comunidade, porque homem que é homem não bate em mulher de forma alguma. A agressão, né, o feminicídio que agora a gente está vendo muito acontecer, isso daí é uma coisa que tem que ser extirpada. E é também, não pode uma pessoa condenada o poder tomar posse num cargo público e vir servir outras mulheres, outras pessoas.
Inclusive estranho.
É.
Peraí, agrediu a mulher e está num cargo público. Às vezes, num cargo público de defesa de interesses sociais. Ou seja, é uma contradição, um contraponto horrível. Então, essa decisão do STF merece nossa nota máxima num momento importante.
Vocês não viram aqui? Tem a ver e não tem a ver. O que aconteceu agora recentemente em Itabuna? Você tinha um agressor sexual condenado, candidato a vereador pelo Partido da Mulher. Olha que absurdo. Um agressor sexual condenado estava lá, graças a... Não, o cúmulo do absurdo. Ele ser candidato por qualquer outra agremiação já era um absurdo. Aí o cidadão, agressor sexual, condenado, se filia ao Partido da Mulher Brasileira e quer disputar uma eleição na Câmara de Vereadores. Ainda bem que a Justiça Eleitoral barrou essa candidatura, porque era o cúmulo do absurdo um negócio desse.
É isso aí, Renatinho. Essa é uma, então, nota máxima para o STF, mas também para os legisladores municipais que propuseram ali e tiveram a sua aprovação.
Seguir em frente com o nosso Papo e Gestão, do mesmo jeito que tivemos a nota máxima, a gente agora vai para o nota mínima. E o nota mínima deste sábado tem um tema: empatia nas redes sociais.
Vai ser curtinho. Eu tenho acompanhado, eu não entro muito em rede social, mas leio quase tudo que posso. Como as pessoas perderam a empatia nas redes sociais, rapaz. Como ficou difícil o comportamento humano, a consideração, a cidadania, o respeito, como isso caiu. Você vai para as redes sociais, eu tenho uma rede social de ex-colega de trabalho, que eu não vou citar aqui o quê. Rapaz, um ofende o outro de um jeito que eu fico surpreso. Essa ausência de empatia, ela desconstrói a cidadania, desconstrói as relações humanas, desconstrói o que tem de mais bonito, que é a gratidão, que é a boa relação, que é a amizade. Então, nossa nota mínima hoje vai para a ausência de empatia nas redes sociais.
Bacana, e como a gente falou aqui no começo do programa, né, a gente estava alguns minutos da chegada da primavera, agora já estamos na primavera, a estação das flores, que seja bem-vindo, a gente falando de mulher, que espalha-se perfume por todo o nosso Brasil, então a primavera chegou, e é claro, deixando o dia de sábado mais perfumado, mas infelizmente a gente tem que tocar em um assunto que é um dos quadros mais esperados aqui do nosso Papo e Gestão, e chegou a hora do hipocrisia.com.
Chegou a hora do hipocrisia.com.
O hipocrisia.com, ele é interessante porque ele é curtinho e objetivo. Eu tenho visto no embate das eleições a ideia que só serve para ser vereador prefeito quem tem experiência. E essa pessoa, no mesmo programa, ela fala para permitir aos inexperientes a experiência. Só serve para ser prefeito ou vereador quem é experiente. Mas no meu programa de governo fala em primeiro emprego, estágio, profissionalização de jovens. Não é uma contradição isso não, é lá. Porque para mim, ou eu permito que alguém comece, ou esse jamais vai começar, então não tem, vai chegar um momento onde o velho morre e não tem ninguém preparado.
O nome do quadro é hipocrisia.com. Aí, isso aí é hipocrisia. É aquela história. Faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Rapaz, isso é um absurdo. E aí mostra justamente o quão tacanho é esse gestor. Porque se ele pensa isso, ele vai aplicar como? Como é que ele vai valorizar uma pessoa? Só quem tem experiência é que vale? Porque como é que você adquire? Se sua experiência for apenas intelectual, você ainda não colocou na prática aquilo ali, também é falta de experiência. E aí você vai chegar e vai tolir, vai proibir que aquela pessoa que tem o preparo intelectual possa vir a gerir os destinos do seu país, do seu
município, ou da Câmara,
ou seja lá o que for. Só é... Aí, pronto, você tocou bem. Então só pode ser presidente da Câmara de Vereadores quem já foi presidente da Câmara. Não é.
E se nenhum presidente ganhar a eleição?
Pois é, rapaz.
Não terá ninguém presidente? Será o mais velho?
Será o mais velho?
É complicado isso.
Você só pode ser gestor público se você já foi gestor público anteriormente. E como foi a primeira vez que você foi gestor, então?
Começou como? Essa tese é disfarçatez.
Não.
E se eu for um grande gestor na área privada? Eu já levo o leque da capacidade de gestão.
Pois é.
De comando, de gerir resultado, de buscar efetividade. Então, essa tese de hipocrisia, ela é bem clara.
Não.
Eu não permito que outros cheguem, só cabe a mim ficar.
É uma desculpa disfarçada apenas para um momento. Ela, além de hipócrita, essa colocação, é o quê? Casuística. É porque para mim é benéfico.
É um legal, é interesse de umbigo.
É isso, interesse de umbigo. É interessante eu defender essa tese, mesmo que seja indefensável. Por quê? Porque para mim é interessante. Aí se fosse um outro caso, aí já deixa de ser. Isso aí.
Então, hipocrisia, Renatinho, é disfarçatez você colocar aquilo que você não faz, aquilo que você não é exemplo, aquilo que você não é modelo, aquilo que só dá interesse para você. Nossa hipocrisia no sentido de que todos têm direito, independente de ter mais ou menor experiência, porque a democracia permite a igualdade e o direito para todos. É assim encerrando, Renatinho.
Encerramos então mais um Papo de Gestão super esclarecedor, tá bom? A gente agradece a presença do Dr. Alan, que fica com os microfones abertos aí para suas despedidas no nosso programa.
Renatinho, Dr. Joabes, como é bom a gente poder bater um papo assim com gente inteligente. Fiquei muito feliz de estar hoje aqui na Gabriela FM, né? Batendo esse papo, conversando e sabendo que o que a gente conversou aqui vai repercutir. Porque me falaram ali nos corredores que a audiência da Gabriela é estourada em todo o sul da Bahia. Então, hoje eu sei que esse bate-papo que a gente teve aqui não vai ser possível a gente ver no dia da eleição fiscal ou eleitor fazendo o que não pode e o que não deve. Porque foi bastante esclarecedor e obrigado pela oportunidade de poder estar aqui. Me convidem outras vezes para a gente continuar com esse bate-papo inteligente.
Eu lembro de trazer aqui quando você estiver produzindo o próximo livro.
Já está no
processo legislativo municipal.
Pois é, já está então, no prelo.
Seja sempre bem-vindo, muito obrigado por sua presença. Fica para você, Renatinho. Um abraço a todos e sábado que vem, talvez estejamos falando aqui sobre saúde pública.
Olha aí, mais um tema que vai deixar muita gente aí na expectativa. A todos vocês que estiveram com a gente desde cedinho, brigadão. Papo e Gestão volta no próximo sábado às 8 da manhã. E agora a programação musical da Gabriela toma conta do seu rádio com Gabriela Cravo e Canela.
Aqui não vai faltar música. Boa. Gabriela FM.